no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 12 de agosto de 2026.
Vamos ao destaque do dia.
Decreto regulamenta a escolha do fornecedor de energia elétrica por consumidores de baixa tensão.
Isso significa que escolas, hospitais, pequenos comércios e indústrias de menor porte vão poder decidir quem vai prestar o serviço.
Consumidores residenciais também terão essa opção a partir de 2028. Graziele Bezerra.
Também foi regulamentado o mercado de hidrogênio de baixa emissão de carbono no país. O decreto prevê a estruturação do Sistema Brasileiro de Certificação de Hidrogênio.
Plano Nacional de Logística orienta o planejamento da infraestrutura de transportes para as próximas décadas.
O documento destaca a integração como um dos principais desafios. Pablo Mundim.
O plano reúne 31 eixos prioritários para os próximos 24 anos. São 12 rodoviários, 8 ferroviários, 4 aquaviários e 7 intermodais, que combinam diferentes formas de transporte.
E ainda, a Agência Nacional de Proteção de Dados suspende por 3 dias a funcionalidade de transmissão ao vivo do Discord.
A ação faz parte do processo que apura falhas na proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. Thaís de Araújo.
A suspensão será mantida até que a empresa comprove a adoção de medidas técnicas, de segurança e de governança que sejam adequadas para proteger os menores de 18 anos.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Foram regulamentados 4 decretos na área de energia e transição energética.
Entre as medidas está a regulamentação das atividades de captura e armazenamento de carbono e também a abertura do mercado livre de energia.
Os detalhes você vai ouvir agora na reportagem de Graziele Bezerra.
Um dos decretos assinados nesta quarta-feira regulamenta o uso de tecnologias de captura e armazenamento de carbono. A medida contribui para a redução das emissões de gases de efeito estufa e para tornar o Brasil um país carbono negativo, como explica o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.
Capturar o carbono, colocá-lo onde é possível colocá-lo de forma segura, nas rochas, e tornar a produção de petróleo e a produção de outros biocombustíveis com captura e estocagem negativa de carbono.
Outro decreto estimula a produção e consumo de combustível sustentável de aviação no país. O ministro Silveira também anunciou a regulamentação da abertura do mercado de energia, permitindo que consumidores de baixa tensão escolham seu próprio fornecedor de energia elétrica, o que alcança consumidores residenciais, pequenas indústrias e comércios.
Até dezembro de 2027, todo o comércio e toda a indústria poderá escolher de quem comprar energia. E até novembro de 28, todos os consumidores brasileiros.
Também foi regulamentado o mercado de hidrogênio de baixa emissão de carbono no país. O decreto prevê a estruturação do Sistema Brasileiro de Certificação de Hidrogênio, que tem como objetivo comprovar o desempenho ambiental do hidrogênio em comparação com outros combustíveis. Reportagem Graziele Bezerra.
Estradas, portos, aeroportos e hidrovias. Um documento aponta os principais desafios no modal de transportes do Brasil.
O Plano Nacional de Logística mapeia problemas atuais, prevê demandas que devem crescer e aponta onde a infraestrutura de transportes precisa avançar em até 2025.
O plano reúne 31 eixos prioritários de transporte para os próximos 24 anos. São 12 rodoviários, 8 ferroviários, 4 aquaviários e 7 intermodais, que combinam diferentes formas de transporte. Outros 11 eixos integram um banco de projetos para estudos futuros. Com 112 objetivos prioritários, o Plano Nacional de Logística identifica problemas que precisam ser enfrentados hoje, demandas que podem crescer até 2050 e oportunidades de desenvolvimento regional. O plano também identifica a necessidade de ampliar o uso de ferrovias, hidrovias e cabotagem, e de melhorar a integração entre diferentes modos de transporte. Entre os desafios estão os gargalos para o transporte de produtos importantes para a economia brasileira, como soja, milho e carnes. O ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca, defende novos modais para ampliar o escoamento.
O grande gargalo do setor portuário hoje não é mais a sua capacidade, mas o acesso aos portos para que a gente possa ter maior eficiência. A gente precisa integrar esses modos de transporte. Portanto, eu acho que o PNL ele aponta para esse futuro da infraestrutura brasileira.
Hoje, as rodovias respondem por mais da metade do transporte de cargas e o setor emite cerca de 217 milhões de toneladas de CO2 por ano. O ministro dos Transportes, Jorge Santoro, explica que o PNL vai ser o principal instrumento de transformação do setor para a próxima geração.
Então, isso é um investimento que tem um efeito multiplicativo na economia muito relevante, muito importante. E a gente, com esse PNL, está procurando propor um olhar diferente para o país para os próximos anos.
O documento foi elaborado pelos Ministérios dos Transportes e de Portos e Aeroportos, com participação dos estados, do setor produtivo, da sociedade civil e de especialistas. Reportagem Pablo Mundim.
Como a gente ouviu na reportagem de Pablo Mundim, o Plano Nacional de Logística prevê ações até o ano de 2050. Cerca de 5.300 empresas brasileiras foram diretamente afetadas pelas novas tarifas de importação anunciadas pelos Estados Unidos contra o Brasil.
Para ajudá-las a enfrentar as dificuldades causadas pela perda do mercado norte-americano, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações, Apex Brasil, anunciou uma série de ações.
Elas envolvem atendimento individualizado para encontrar outros países compradores e auxílio para adaptação a novos mercados.
Mais cedo, eu conversei com o presidente da Apex Brasil, Laudemir Miller, sobre essa atuação. Acompanhe.
Presidente Laudemir Miller, um prazer ter o senhor com a gente aqui na Voz do Brasil. Seja bem-vindo. Então, vamos falar para a gente, explica para a gente, por favor, sobre esse plano de diversificação de exportações. O que, que é essa nova estratégia criada pela Apex para ajudar as empresas que foram afetadas pelas novas tarifas dos Estados Unidos?
Oi, Mariana, um prazer estar aqui. É um plano de socorro, de atendimento às empresas que estão sendo impactadas pelo aumento de tarifas pelo governo americano. Nós temos hoje vários setores, mais de 2 mil produtos estão com tarifas elevadas. Você imagina que de uma hora para outra o empresário brasileiro está enfrentando um imposto a mais, uma tarifa a mais de 40%. Então, nós vamos apoiar diretamente as empresas brasileiras, vamos trabalhar com 5.300 empresas para que essas empresas, o empresário, possa encontrar, ficar frente a frente com o comprador internacional do mercado dele, né, do produto dele, em mercados alternativos. Então, é isso que a gente vai fazer. Nós vamos fazer isso por meio de feiras internacionais, rodadas de negócios, trazer compradores ao Brasil, e o nosso objetivo é realmente fazer com que, apoiar esses empresários para que eles diversifiquem, encontrem um novo caminho, encontrem um novo mercado.
Pois é, o senhor mencionou aí 5.300 empresas, né, afetadas que podem ser ajudadas por esse novo plano. São 35 setores econômicos. Quais são esses setores, presidente? Onde é que o problema é mais grave? E o plano, ele tem mecanismos aí para priorizar alguns setores onde, entre esses 35, onde o problema seja ainda pior?
Nós vamos atender a todas as empresas impactadas, né? 5.300 empresas, todas as empresas impactadas pelo tarifaço. Claro que a gente tem algumas prioridades, são setores que estão sofrendo mais, né? Porque a gente tem muitas empresas, por exemplo, do setor de rochas, que pega muito, né, aí a região do Espírito Santo, que os Estados Unidos é o mercado principal. A gente tem o setor de madeira, que pega a região sul, que os Estados Unidos é o mercado principal. Móveis, a gente tem calçados, têxteis, enfim, de várias regiões do Brasil. Nós vamos priorizar estes setores numa estratégia também setorial. A Apex Brasil, que é a Agência Brasileira de Promoção de Exportação, nós temos uma parceria com 29 entidades setoriais, empresariais, que estão conosco nessa grande, nesse grande movimento, né, de apoiar essas empresas. Então, a gente tem prioridade, mas nós vamos atender todas as empresas, cada uma delas individualmente. E aí, Mariana, até para as empresas, né, as pessoas que estão ouvindo a Voz do Brasil e acompanhando a gente, o Brasil, neste mês de julho, nós exportamos 35 bilhões de dólares. E de janeiro a julho, a balança comercial brasileira já registra 220 bilhões de dólares de exportação. Ano passado, nesse período, a gente estava em 200 bilhões. E o que está acontecendo? Né? Nós temos, portanto, 20 bilhões a mais em relação ao ano passado. Nós caímos a exportação para os Estados Unidos em 3 bilhões de dólares, mas nós tivemos um aumento para a Europa de 3,1 bilhões de dólares, para a Índia, que é um mercado que agora a gente está tracionando mais as nossas exportações, nós crescemos 2 bilhões e 700 milhões, nós crescemos 11 bilhões e 300 milhões para a China. Então, a exportação brasileira está num caminho muito importante, a gente já tem um superávit da balança comercial no Brasil deste ano, nessa metade do ano, de 50 bilhões de dólares, mas tem setores que estão sofrendo com o mercado americano. Então, nós estamos num movimento geral para trabalhar a diversificação das exportações brasileiras com um foco específico nas empresas que estão sendo afetadas. E a gente vai trabalhar com vários mercados. Vamos trabalhar com o Canadá, com o México, a gente vai trabalhar a África, vamos trabalhar com a Europa, que a gente tem esse acordo tão importante, com a Alemanha, vamos trabalhar com a Ásia principalmente, né? Não só China, mas Filipinas, Indonésia, Malásia, Singapura, que a gente acabou, que o Brasil acabou de assinar um acordo. Então é um grande movimento de ampliação das exportações do Brasil, de diversificação das exportações brasileiras, mas principalmente, sabe, Mariana, para pegar na mão, para atender aquele empresário que de uma hora para outra está enfrentando um imposto de 40%. É para esse empresário que é esse plano. E o que, que a gente vai fazer? Nós vamos colocar compradores internacionais do produto dessa empresa frente a frente para que ele possa negociar. E a gente vai fazer isso, inclusive, com isenção de taxa. Nós não vamos cobrar os serviços que geralmente a Apex Brasil cobra, né? A gente tem algum subsídio, mas dessa vez a gente vai fazer com uma isenção total de taxa para esses setores, porque realmente as empresas estão precisando. E ainda mais, muitos empresários nos falam assim, mas eu estava preparado para os Estados Unidos.
Sim, inclusive, uma alegação, né? Ah, é um mercado específico, eu tinha que vender a demanda da forma como eles apresentam. É possível adaptar isso para outros mercados?
Muitos, por exemplo, falam assim, ah, mas a minha máquina, ela está certificada para o mercado americano, né? O meu produto tem uma certificação específica, eu fiz uma adaptação, eu mudei minha embalagem, seja específico para os Estados Unidos. Nós vamos poder atender também essas empresas, inclusive com apoio financeiro para a certificação, para mudança de embalagem num valor de até R$40 mil. Então, as empresas que trabalharem com a Apex Brasil, que se inscreverem, que entrarem nesse nosso plano de diversificação, vão ter uma série de medidas de estar frente a frente com um comprador internacional, mas também de se preparar. E o empresário vai poder ele buscar uma certificação, vai poder ele, por exemplo, fazer uma adaptação no produto, e aí a gente vai ter uma metodologia, inclusive, de fazer um ressarcimento de até R$40 mil para realmente a gente trabalhar nos próximos 12 meses para que essas empresas encontrem um novo mercado. Nós não queremos e não vamos, Mariana, abandonar os Estados Unidos. Estados Unidos é um mercado muito importante, nós vamos continuar trabalhando nos Estados Unidos junto com as empresas brasileiras, inclusive junto com as empresas americanas. Nós temos um escritório, a Apex Brasil tem um escritório em Washington, onde nós vamos trabalhar para que o setor privado estimule, negocie um aumento das isenções. Nós queremos que mais produtos brasileiros fiquem isentos. Os produtos já isentos, nós queremos aumentar a nossa participação no mercado americano. Mas o nosso ponto principal agora é diversificar as exportações brasileiras e pegar na mão, apoiar esses empresários que estão sofrendo com esse aumento de tarifa repentina, né? O que muda os negócios, muda toda a estratégia. E a Apex Brasil, a Agência Brasileira de Promoção de Exportações, junto com 29 entidades do setor privado brasileiro, vão trabalhar a partir de hoje já, junto com as empresas, para que elas possam encontrar um novo mercado e seguir as exportações.
Presidente, o senhor mencionou até um atendimento individualizado que vai ser feito com as empresas, né? Ou seja, cada uma sendo atendida na sua especificidade. Exato. Os empresários, então, que estiverem, né, esses 5.300 empresários que estiverem estiverem interessados em receber esse apoio da Apex Brasil, como é que eles devem proceder? Onde eles podem procurar informação? Como é que eles podem acessar a Apex?
Eles podem procurar diretamente a Apex Brasil, que é apex.com.br. Então, a gente já está preparado para atender essas empresas e o atendimento é individualizado, Mariana. Sabe por quê? Porque cada empresa tem a sua realidade, tem o seu produto, tem a sua estratégia, tem a sua maturidade. Então, nós vamos atender uma por uma, montar uma estratégia para o seu produto, para um mercado alternativo. A gente tem uma base de inteligência muito importante de oportunidades dos mercados internacionais para cada um desses produtos, mas também toda uma estratégia com 29 entidades do setor. Então, a empresa também pode procurar a sua entidade. Empresa de calçado, de móveis, de plástico, enfim, de 29 setores que a gente está... Que nós estamos trabalhando nessa parceria, nesse grande movimento, nesse esforço extraordinário. Toda a nossa equipe tá mobilizada. É a hora de a gente se unir para diversificar as exportações brasileiras, para apoiar os nossos empresários que tanto trabalham, que têm orgulho do seu produto. A exportação muitas vezes é um sonho para o empresário, né? E esse sonho, em alguns casos, está interrompido. Então a gente quer voltar a sonhar com outro mercado para que esse produto, que é tão bom, que é resultado do trabalho de muitas pessoas, de homens, mulheres, empresários, empresárias, possam encontrar um novo caminho, possam encontrar um novo mercado. E aí esse é o trabalho que a gente começa a fazer a partir de hoje.
Muito bem, nós conversamos com o Aldemir Miller, presidente da Apex Brasil. Presidente, muito obrigada pela sua entrevista à Voz do Brasil.
Obrigado, Mariana, e obrigado aí a todos os ouvintes que acompanham a Voz do Brasil.
Pequena correção, o endereço da página da Apex é apexbrasil.com.br.
A Agência Nacional de Proteção de Dados determinou que o Discord suspenda as transmissões ao vivo na plataforma no Brasil.
A medida preventiva foi tomada após a identificação de falhas na proteção de crianças e adolescentes.
A decisão faz parte de uma fiscalização iniciada na semana passada após episódio que resultou na morte de um adolescente de 13 anos.
As transmissões ao vivo, as famosas lives, realizadas dentro da plataforma Discord, serão suspensas após determinação da Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. O bloqueio deve começar em até 3 dias úteis e vale também para outros recursos de compartilhamento de vídeo. Segundo a agência, foram identificados riscos graves relacionados ao uso das lives para violência, assédio, automutilação e incentivo ao suicídio envolvendo crianças e adolescentes. O Discord é uma plataforma que permite a troca de mensagens por texto, voz e vídeo. O serviço também reúne comunidades em que os usuários podem conversar e interagir em tempo real, sobretudo por meio das lives em jogos online. De acordo com a ANPD, pela forma como o serviço funciona, o Discord não consegue analisar o conteúdo das transmissões em tempo real. A plataforma depende de sistemas automatizados e de denúncias dos próprios usuários para identificar possíveis violações, como explica o superintendente de fiscalização da ANPD, Fabrício Lopes.
Se o Discord não consegue ter acesso ao conteúdo transmitido, ele não consegue, de maneira espontânea e automatizada, agir em tempo para evitar essas violações que acontecem ali dentro, como exposição de crianças e adolescentes a conteúdo violento, a incitação à automutilação, a maus tratos e até tortura de animais, entre outros conteúdos proibidos pelo artigo 6º do ECA Digital.
A agência ainda apura outras possíveis falhas, como problemas na verificação de idade e na remoção de conteúdos que violem os direitos de crianças e adolescentes. O superintendente de fiscalização da ANPD, Fabrício Lopes, explica ainda que a suspensão será mantida até que a empresa comprove a adoção de medidas técnicas, de segurança e de governança que sejam adequadas para proteger os menores de 18 anos.
Essa suspensão ela vai ser por prazo indeterminado, porque o motivo que justificou essa suspensão precisa ser vencido antes de que a plataforma possa restaurar essas funcionalidades. Enquanto permanecerem as razões técnicas que justificaram essa suspensão, a gente não entende como possível a restauração dessas funcionalidades.
O Discord tem 3 dias úteis para comprovar o cumprimento da determinação e 10 dias úteis para apresentar recurso. Caso sejam confirmadas as irregularidades, a empresa também poderá sofrer sanções previstas no Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, o ECA Digital, incluindo multa de até R$ 50 milhões por infração. A decisão faz parte de uma fiscalização iniciada na semana passada, que investiga um grupo criminoso suspeito de incentivo ao suicídio por meio do Discord, resultando na morte de uma adolescente de 13 anos no último dia 22 de julho. Segundo a plataforma Discord, uma investigação interna identificou evidências de que a atividade criminosa foi coordenada em outras plataformas e afirma contar com equipes especializadas que trabalham no combate a indivíduos envolvidos em atividades violentas. Reportagem Thaís de Araújo.
Hoje é Dia Nacional dos Direitos Humanos.
E nesta data vamos falar sobre o Clique Cidadania, um aplicativo móvel gratuito desenvolvido que funciona como um guia digital de direitos, serviços e políticas públicas.
Encontrar o serviço público certo nem sempre é uma tarefa simples. Para ajudar nessa busca, o aplicativo Clique Cidadania reúne informações sobre direitos e orienta como acessar serviços de assistência social, saúde, educação, trabalho e renda. Além das orientações, o aplicativo também reúne canais de atendimento para situações de violação de direitos, como o Disque 100 e o Ligue 180, como detalha Fernanda Becker, coordenadora geral de promoção dos direitos das pessoas migrantes, refugiadas e apátridas.
É um lugar de acessar direitos. Você tem informação sobre o direito e sobre o órgão, a instituição que você pode buscar, né? E aí tem a geolocalização, você consegue georreferenciamento de achar onde está aquele espaço no seu território, na palma da mão.
Além de explicar a função de cada serviço público, o aplicativo conta com um mapa integrado que mostra onde ficam as unidades, como CRAS, CREAS, Unidades Básicas de Saúde, Conselhos Tutelares e outros equipamentos públicos mais próximos da localização do usuário. Como é integrado ao sistema de navegação do celular, também permite traçar rotas até os locais de atendimento. O aplicativo também pode atender a demandas específicas e disponibilizar novos temas, como explica Fernanda Becker.
Ele é um aplicativo dinâmico, né? A mais nova guia dele é de brasileiros retornados, né? Repatriados. Para quando as pessoas que chegam aqui, a maioria deportadas, assim como os migrantes, que às vezes estão muito tempo fora do país, já passam a entender os seus direitos, quais órgãos e quais instituições buscar.
O Clique Cidadania está disponível de graça para celulares Android e oferece conteúdos em português, espanhol e inglês. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Instituições federais de ensino superior terão 154 mil vagas em cursos de formação continuada para professores da educação infantil em 2027.
A partir de 17 de agosto, as instituições interessadas em oferecer os cursos poderão se inscrever na chamada pública no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle, o SIMEC.
As inscrições devem ser feitas até o dia 9 de setembro e os resultados serão divulgados em 9 de outubro.
O endereço para inscrição é cimec.mec.gov.br.
Foram reabertas as inscrições para instituições de ensino criarem novos programas de residência médica.
Também é possível solicitar ampliação de vagas nos programas já existentes.
Novos pedidos podem ser feitos até 31 de agosto.
Podem participar instituições federais ligadas ao Ministério da Saúde ou da Educação, órgãos públicos e instituições privadas sem fins lucrativos.
A inscrição pode ser feita no site sigresidencias.saude.gov.br.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você, até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União quer ouvir motoristas de todo o país sobre a qualidade dos combustíveis. A consulta faz parte de uma auditoria que avalia a fiscalização da Agência Nacional do Petróleo. Podem participar caminhoneiros, motociclistas, taxistas, motoristas de aplicativo e qualquer pessoa interessada. O questionário pergunta sobre a qualidade dos combustíveis, a fiscalização e o monitoramento realizados pela agência. As respostas vão ajudar o TCU a identificar problemas e auxiliar a auditoria. O objetivo também é melhorar o atendimento às denúncias feitas pelos consumidores. Combustíveis de baixa qualidade podem causar prejuízos aos motoristas, aumentar custos e até comprometer a segurança dos veículos. O questionário pode ser respondido até o dia 10 de setembro. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Presidente do STF se reúne com representações diplomáticas do grupo de países da América Latina e do Caribe.
Urna eletrônica ganha nova interface para as eleições 2026.
Para o STJ, poderes para atuação extrajudicial de advogado não limitam procuração geral em processos judiciais.
Boa noite, eu sou Marcela Luiz.
E eu sou Walter Lima.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, se reuniu hoje com representações diplomáticas do grupo de países da América Latina e do Caribe.
Na ocasião, ele destacou duas prioridades da agenda externa do STF. A primeira prioridade é a defesa da democracia constitucional que, segundo Fachin, se encontra sob pressão em diferentes partes do mundo. Na ocasião, ele falou sobre a importância da independência judicial. Vamos ouvir um trecho da fala do ministro.
Em particular, tenho buscado, seja multilateralmente, seja bilateralmente, contribuir para a articulação de uma rede de cortes supremas e tribunais constitucionais atentos para a autonomia dos juízes como pressuposto da democracia constitucional. Afinal, são os juízes, sobretudo os juízes constitucionais, os guardiões últimos dos direitos fundamentais.
A segunda prioridade da agenda externa do Supremo, apontada por Fachin, é a ênfase na América Latina e no Caribe, com a consolidação de uma região de encontro, de entendimento e cooperação.
O presidente do STF também destacou que o Supremo vai sediar, em novembro deste ano, o 11º encontro do Fórum de Cortes Supremas do Mercosul.
Plenário do STF reconhece validade da moratória da soja e decide sobre leis de Rondônia e Mato Grosso que restringem benefícios fiscais.
A moratória da soja é um acordo privado e voluntário firmado entre empresas que impede a aquisição de produtos de fazendas localizadas em áreas desmatadas após julho de 2008 na Amazônia. Marta Ferreira.
O julgamento começou em março, mas foi suspenso após o Supremo decidir encaminhar o caso ao Núcleo de Solução Consensual de Conflitos. A ideia era buscar um acordo entre as partes. No entanto, em junho, houve um recuo que impossibilitou um consenso sobre o tema. Na retomada do julgamento, o plenário reconheceu a validade das leis estaduais e a licitude da moratória da soja. Também decidiu pela consequente extinção das ações e procedimentos relacionados à sua suposta ilegalidade.
Urna eletrônica ganha nova interface para as eleições 2026.
Com as novidades, votação será mais acessível e intuitiva. Fábio Ruas.
Na interface, uma nova fonte torna a urna mais acessível para pessoas com deficiência visual, porque o desenho das letras privilegia contraste, espaçamento e definição dos caracteres, facilitando a leitura. Também foi inserida uma barra de progresso que permite ao eleitor acompanhar em tempo real o andamento da votação. Além dessas novidades, também foi ampliado o uso de Libras, a língua brasileira de sinais, em diferentes etapas da votação.
Procuração dada a advogado para atuar em processos continua válida, mesmo se conceder poderes para atuação fora da justiça, perante órgãos administrativos.
Essa conclusão é do STJ. Fátima Uchoa.
Ainda na fase de conhecimento em ação de indenização por danos morais, uma operadora de plano de saúde substituiu advogados e apresentou procuração que dava às novas representantes amplos poderes para o foro em geral e as autorizava a representá-la perante especialmente duas autarquias federais. A terceira turma do STJ reconheceu a regularidade da representação processual da empresa e afastou a necessidade da intimação pessoal no cumprimento de sentença. Segundo a relatora, ministra Nancy Andrighi, nesse caso, quando a procuração prevê expressamente poderes gerais para o foro, a inclusão de atribuições extrajudiciais, ainda que qualificadas como especiais, não restringe a representação judicial.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova protocolos de atendimento a doenças cardiovasculares no SUS.
Vagas ociosas em ônibus escolares rurais poderão atender professores e universitários.
Segurança pública pode ter prioridade na restituição do imposto de renda.
Boa noite.
Boa noite.
Doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no Brasil, mas em muitos casos o desfecho pode ser diferente quando o atendimento é rápido e o tratamento começa nos primeiros minutos.
É justamente para agilizar esse socorro que o Senado aprovou um projeto que prevê protocolos específicos para o atendimento desses casos no SUS. Os detalhes com o repórter Douglas Castilho.
O maior gargalo combatido pela proposta é a falta de previsão específica para que as unidades de pronto atendimento, UPAs, utilizam terapias trombolíticas, que consistem basicamente na utilização de remédios capazes de dissolver coágulos sanguíneos. Esse tipo de procedimento médico desempenha papel crucial na resposta imediata a casos como o de infarto do miocárdio, sobretudo em localidades onde não seja possível realizar práticas mais complexas como cirurgias. A relatora substituta, a senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, falou da necessidade de aprovação da medida.
No infarto agudo do miocárdio, a rapidez no reconhecimento do quadro clínico e na instituição do tratamento adequado é fator decisivo para a sobrevida e o prognóstico do paciente.
Na prática, já existem normas do Ministério da Saúde que possibilitam a padronização do atendimento no SUS. Porém, os parlamentares optaram por dar força de lei ao protocolo. O projeto vai à sanção presidencial.
E seguiu para a sanção presidencial o projeto que amplia as possibilidades de estoques de insumos pelo governo para alimentação animal. A proposta altera o programa de venda em balcão da Conab, que facilita o acesso de pequenos criadores ao milho em grão.
O texto inclui produtos como sorgo, caroço de algodão e farelos de soja e milho. A medida também permite à Conab comprar estoques em leilões públicos para dar mais segurança ao abastecimento em períodos de quebra de safra e instabilidade climática. O projeto vai à sanção presidencial. A relatora do projeto, senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, explicou a urgência da aprovação do texto.
É muito importante para o momento atual que nós vivemos com a ameaça dos impactos climáticos provocados pelo El Niño.
O Senado também aprovou a medida provisória que abriu crédito extraordinário para garantir o pagamento de ajuda de custo às famílias da zona da Mata Mineira que tiveram perdas materiais provocadas pelas fortes chuvas na região.
A medida provisória seguiu para promulgação. Repórter Alexandre Campos.
O Senado confirmou a medida provisória que abriu crédito extraordinário no valor de R$ 75 milhões de reais ao orçamento do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Esse valor garantiu o pagamento de apoio financeiro às famílias residentes na zona da Mata Mineira que tiveram prejuízos materiais e perderam bens por causa de fortes chuvas no início deste ano. O governo transferiu uma parcela única de R$ 7.300 a cerca de 10 mil famílias atingidas. No entanto, parte dos recursos liberados pela MP ainda não teve destinação. Se a medida provisória não fosse aprovada antes do fim do seu prazo de vigência, esse montante não poderia mais ser usado, como explicou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre.
O governo federal ainda tem um saldo. E se nós perdermos esse saldo do crédito extraordinário, algumas propostas em relação a desastres naturais vão perder o objeto no Ministério, para que essas famílias que foram atingidas por esse desastre não percam esse apoio do governo federal.
Como não sofreu alterações durante sua análise no Congresso Nacional, a medida provisória segue para promulgação.
Professores e estudantes do ensino superior poderão utilizar vagas ociosas nos veículos do transporte escolar das áreas rurais.
Foi o que aprovou a Comissão de Educação. O projeto segue agora para análise do plenário. Repórter Rodrigo Rezende.
O projeto garante que as vagas ociosas no transporte escolar rural possam ser utilizadas pelos professores e por universitários. O senador Camilo Santana, do PT do Ceará, que apresentou o relatório favorável ao projeto feito pela senadora Jussara Lima, do PSD do Piauí, ressaltou que a possibilidade de uso do transporte se dará apenas após o atendimento de todos os alunos da zona rural da educação básica. Camilo apresentou uma emenda que permite que os estudantes de institutos federais também possam usar do benefício.
Mas muitas vezes o transporte ele vai ocioso, com assentos ociosos. Então, esses assentos vão permitir que professores, que muitas vezes precisam se deslocar, que às vezes não tem um transporte próprio, não tem incentivo, eles vão poder utilizar. E a gente incluiu, que não estava previsto, também os alunos dos institutos federais, que também muitas vezes sofrem com essa questão do transporte, deslocamento da sua casa aos campi.
Para possibilitar a utilização dos assentos vagos, o projeto modifica uma lei de 2004 que criou o Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar.
Segurança pública e agilidade no atendimento a pacientes com câncer serão as principais prioridades do senador Sargento Reginauro, do PSDB do Ceará. Ele assumiu temporariamente a cadeira do senador Eduardo Girão do Novo, também do Ceará, que se licenciou do mandato para disputar as eleições de 2026 como candidato a vice-presidente.
Ao tomar posse, Reginauro afirmou que vai trabalhar pela efetivação da chamada Lei dos 60 Dias, que estabelece prazo máximo para o início do tratamento de pacientes com câncer após o diagnóstico. O senador lamentou que, em muitos casos, a demora do atendimento pelo SUS pode agravar a doença e até contribuir para a morte dos pacientes.
Reginauro também destacou ter sido o primeiro bombeiro a ocupar uma cadeira no Senado. Segundo ele, sua trajetória política começou na luta classista, em defesa dos profissionais da segurança pública, que à época tinham pouco reconhecimento e valorização.
Nós éramos uma categoria para ilustrar bem. O bombeiro é praticamente como um extintor, mas você só lembra dele na hora do incêndio. Hoje se debate a valorização dos profissionais da segurança.
Já o senador Carlos Fávaro, do PSD de Mato Grosso, defendeu o projeto de sua autoria que proíbe as apostas online, as chamadas bets. O parlamentar relatou casos de famílias que enfrentam dívidas, conflitos e perda de renda associados a apostas.
Segundo Fávaro, o problema vai além da atuação de plataformas irregulares e está relacionado ao próprio modelo de negócio das bets. O senador avalia que a regulamentação não é suficiente para eliminar os riscos e defende o fim das autorizações existentes, com um período de transição de até 5 anos.
Ouvi mães que não dormem mais porque os filhos apostam o salário inteiro, não tem como pagar o aluguel. Ouvi pais que descobriram que o cartão de crédito estava estourado porque o filho jovem entrou numa espiral de apostas que ele não consegue parar. Ouvi esposas que perderam o casamento porque o marido esconde dívidas de apostas.
Profissionais de segurança pública poderão ter prioridade no recebimento da restituição do imposto de renda.
O projeto foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e, se não houver recurso para o plenário, segue para a Câmara dos Deputados. A reportagem é de Marcela Cunha.
Se virar lei, os profissionais de segurança pública terão preferência na restituição do imposto de renda, depois dos idosos e dos contribuintes, cuja principal fonte de renda é o magistério. A medida alcança os profissionais de segurança pública pública previstos na Constituição e no Sistema Único de Segurança Pública, além dos agentes do sistema socioeducativo. Autor da proposta, o senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, afirmou que a prioridade é uma forma de reconhecer o trabalho de categorias que enfrentam riscos diariamente.
São policiais, bombeiros, guardas municipais, agentes penais que deixam suas casas para enfrentar a criminalidade. Não estamos falando de privilégio, estamos falando de reconhecimento.
A mudança não altera o valor das restituições, nem cria uma nova despesa para o governo, como explicou o presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas.
Não tem repercussão fiscal, inverte apenas a ordem das prioridades e atende com essa prioridade os profissionais da segurança pública que cuidam da proteção de vida das pessoas.
Se não houver recurso para análise pelo plenário do Senado, o texto segue para a Câmara dos Deputados.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados criam um programa que promove a inclusão digital de idosos.
Câmara analisa a participação de sindicalistas em conselhos estatais.
Projeto reconhece o trabalho das mulheres no setor da pesca artesanal.
Parlamentares pedem votação do fim da escala 6x1 no Senado Federal.
Boa noite. Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, cobra do Senado a votação da proposta que reduz a jornada de trabalho e acaba com a escala 6x1. A congressista argumenta que a mudança amplia o tempo de descanso e de convivência familiar dos trabalhadores.
Benedita da Silva considera que a redução da jornada também pode favorecer a saúde e a produtividade dos cidadãos. Para ela, os avanços tecnológicos permitem rever o tempo de trabalho sem retirar direitos ou comprometer a atividade econômica.
Carlos Aratini, do PT de São Paulo, defende o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho semanal para 40 horas, sem diminuição dos salários. O deputado pede que a presidência do Senado dê andamento à proposta aprovada pela Câmara.
Carlos Aratini argumenta que a medida vai permitir mais convivência entre os trabalhadores e suas famílias. Segundo o deputado, a redução da jornada também é viável diante dos ganhos de produtividade proporcionados pelas novas tecnologias.
Trabalho.
Projeto que permite a participação de sindicalistas em conselhos de estatais avança na Câmara. A repórter Maria Neves traz mais informações sobre a proposta.
A Comissão de Trabalho da Câmara aprovou o projeto do deputado Raimundo, PT do Rio de Janeiro, que autoriza a participação de dirigentes sindicais nos conselhos de administração de empresas públicas ou de economia mista. Atualmente, a legislação proíbe a presença de sindicalistas nesses conselhos. Para Raimond, essa vedação não se justifica e é inconstitucional. Na opinião do deputado, impedir que um cidadão ocupe o cargo de representante eleito dos empregados em um conselho de administração de empresa estatal por ser dirigente sindical se choca com a liberdade associativa prevista na Constituição. Relator do texto, o deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, acrescenta que ninguém melhor que o dirigente sindical para defender os interesses dos trabalhadores nos conselhos das empresas públicas.
Quando a categoria precisa indicar alguém, o dirigente sindical pode também ser indicado. E eu quero dizer, até como ex-dirigente sindical responsável de estudar com mais profundidade, dedicação de tempo, conhecimento das legislações, que ele pode exercer melhor esta representação da categoria nos interesses da estatal.
Como forma de evitar um possível conflito de interesses, o projeto prevê situações em que o dirigente sindical não deve participar das decisões do Conselho de Administração. A proposta veda a participação nas deliberações sobre assuntos que envolvam relações sindicais, remuneração, benefícios e vantagens, inclusive em matérias de previdência complementar e assistenciais. O projeto, que autoriza a participação de dirigentes sindicais nos conselhos de administração de empresas públicas, ainda será analisado pelas comissões de administração e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Silvia Cristina, do PP de Rondônia, cobra a votação da proposta de emenda à Constituição que garante a transposição de servidores dos ex-territórios para os quadros da União. A deputada critica o fato de a proposta estar parada na Câmara há mais de 2 anos.
Por isso, Silvia Cristina pede o apoio dos colegas para reunir as 22 assinaturas necessárias à inclusão da PEC na pauta da Comissão de Constituição e Justiça. Para a deputada, a medida representa justiça e reconhecimento aos trabalhadores dos ex-territórios.
A quarta edição do concurso Eu e a Lei está com inscrições abertas. A Câmara dos Deputados convida crianças e adolescentes de 10 a 17 anos de idade a produzirem programas de rádio de 5 minutos de duração. Os trabalhos podem explorar a história do Parlamento Brasileiro, a importância do patrimônio histórico e cultural no país ou o impacto das leis na vida da garotada. Outras informações estão no site cd.leg.br/euealei. Participem!
Economia.
Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, avalia que o poder de compra do salário mínimo diminuiu nos últimos anos. O deputado compara os preços entre o governo anterior e a atual gestão federal, afirmando que a quantidade de sacos de cimento comprados com um salário mínimo caiu de 69 para 45.
Luiz Lima lamenta o que classifica como empobrecimento das famílias brasileiras, devido também à alta no preço dos alimentos. O parlamentar acrescenta que o salário mínimo do Brasil está entre os mais baixos da América do Sul.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, ressalta a necessidade de um projeto nacional de desenvolvimento focado na soberania econômica, tecnológica e ambiental, em contraposição a propostas de privatização e alinhamento geopolítico externo.
Jandira Fegali argumenta que o país deve usar suas riquezas estratégicas para gerar empregos e fortalecer a indústria. Ela defende um Brasil competitivo e sofisticado, alinhado a parceiros comerciais importantes.
Agricultura.
Afonso Rando, do PP, cobra uma solução para o endividamento dos agricultores atingidos pelas secas e enchentes no Rio Grande do Sul. Ele critica a medida provisória que cria linhas de crédito para renegociar dívidas rurais e afirma que nenhum produtor conseguiu acessar o benefício.
Afonso Rand defende mudanças na medida para garantir o refinanciamento aos produtores que atendam aos critérios estabelecidos. O deputado observa que mais de 180 mil agricultores gaúchos dependem da renegociação para retomar a produção.
Meio Ambiente.
Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, alerta que julgamentos de ações previstos no STF podem enfraquecer o licenciamento ambiental e facilitar a exploração mineral em territórios indígenas e quilombolas. Ela chama a atenção para os riscos à saúde das comunidades e para a biodiversidade.
Célia Chacriabá também cobra a votação na Câmara do projeto que criminaliza a misoginia. Para a deputada, adiar a análise da proposta significa deixar as mulheres mais vulneráveis à violência.
Previdência.
O projeto que reconhece o trabalho das mulheres no setor de pesca artesanal já está pronto para sua última votação na Câmara. A repórter Silvia Munhato conta quais as medidas propostas.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara aprovou o projeto que reconhece formalmente as mulheres que atuam em todas as etapas da cadeia produtiva da pesca artesanal, como trabalhadoras do setor. Na prática, o texto assegura a elas acesso a direitos sociais e previdenciários, como auxílio-doença, seguro-defeso e salário-maternidade. O projeto define como trabalhadoras da pesca as mulheres que exercem atividades de preparo de redes e embarcações, captura, cultivo e manejo de organismos aquáticos. Também estão incluídas as fases de beneficiamento, transporte, comercialização e até a gestão e produção de conhecimento ligadas à cultura pesqueira. A deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, autora do projeto, afirma que a proposta deixa de ver o trabalho dessas mulheres como um complemento do realizado por seus companheiros.
E, ao mesmo tempo, ela tem que estar disposta
disponibilizado a ela as linhas de crédito que são disponibilizadas aos pescadores artesanais e também, e muito importante, quando do defeso ela não recebe nada. Então imagina, ela é uma marisqueira, trabalha no marisco, mas ela não é considerada pescadora artesanal e ela não recebe nada.
A deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, relatora do texto, diz que a cadeia produtiva da pesca depende diretamente do trabalho feminino, especialmente no beneficiamento do pescado, para agregar valor ao produto. A proposta, que reconhece o trabalho das mulheres na cadeia produtiva da pesca, ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
Giovânia de Sá, do Republicanos de Santa Catarina, defende a revisão das regras de aposentadoria especial para trabalhadores expostos a agentes nocivos. A proposta reduz exigências de idade criadas pela reforma da Previdência e prevê benefício de 100% da média das contribuições.
Relatora da matéria, Giovânia de Sá, pede urgência para votação no plenário. A deputada avalia que as regras da reforma da Previdência prejudicaram categorias submetidas a atividades insalubres, como mineiros, metalúrgicos e trabalhadores expostos a agentes químicos, físicos ou biológicos.
Desenvolvimento Regional.
Padre João, do PT de Minas Gerais, reclama do fechamento de agências do Banco Itaú em pequenos municípios da Zona da Mata. Ele defende que a instituição financeira, sindicatos, Ministério do Trabalho e órgãos de defesa do consumidor promovam debates sobre os impactos da medida.
Para exemplificar a insensibilidade do fechamento, Padre João cita Urucânia, cidade onde a maioria dos 4.500 clientes do banco tem dificuldades para usar serviços digitais. Ele destaca que servidores estaduais vão ter que buscar atendimento presencial em outros municípios.
Educação.
Na avaliação do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o município de Parnarama, no Maranhão, alcançou o primeiro lugar do estado na categoria Anos Finais da Rede Pública Municipal. Para Rubens Pereira Júnior, do PT, o resultado é fruto do esforço conjunto da Secretaria Municipal de Educação, do Corpo Docente e das famílias.
Segundo Rubens Pereira Júnior, a conquista reflete a convicção de que o desenvolvimento social e a construção de um futuro melhor só ocorrem quando a educação é entendida como pilar de transformação. Ele reforça o compromisso de apoiar o avanço dos indicadores da região.
Justiça.
Jorge Sola, do PT da Bahia, cobra investigações e a responsabilização de políticos da oposição sobre denúncias de um desvio bilionário de recursos do INSS e de contratos irregulares envolvendo o Banco Master e a gestora Reag Investimentos.
Para Jorge Sola, decisões de ministros do STF indicados na gestão anterior e a condução da CPI do INSS são exemplos de proteção a alguns investigados. Por outro lado, o parlamentar destaca a recuperação de mais de 2 bilhões de reais para os aposentados, promovida pelo atual governo.
Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, cita o escândalo envolvendo fraudes no INSS para reiterar críticas ao governo federal. O deputado questiona supostas relações entre pessoas ligadas à atual gestão e integrantes apontados como envolvidos no esquema.
Júnior Amaral também acusa parlamentares governistas de tentarem distorcer os fatos, afirmando que o eleitorado deve dar uma resposta nas urnas. O parlamentar afirma que é preciso responsabilizar os envolvidos nas fraudes e combater a corrupção no país.
Segurança Pública.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, defende a aprovação do projeto que criminaliza a misoginia. Na visão do deputado, manifestações de ódio e discriminação contra as mulheres não podem ser confundidas com opinião ou liberdade de expressão.
Luiz Couto lembra que o projeto já foi aprovado pelo Senado e teve o regime de urgência aprovado na Câmara. O parlamentar acredita que a votação da proposta é um passo importante para reforçar a proteção às mulheres.
Para Fernanda Pessoa, do PSD do Ceará, a Lei Maria da Penha representa uma das principais conquistas brasileiras no enfrentamento à violência contra a mulher. Mas a deputada cobra mais avanços no que diz respeito à prevenção, proteção e punição a agressores e autores de feminicídios.
Fernanda Pessoa ressalta a trajetória de Maria da Penha, que transformou sua dor em luta em defesa das brasileiras. Ela também defende urgência na aprovação da lei que tipifica a misoginia, sustentando que o ódio e o desprezo contra as mulheres precisam ser enfrentados pelo Estado e pela sociedade.
Violência contra a mulher. Anota aí. Central de Atendimento à Mulher. Ligue 180. A ligação é gratuita, 24 horas, todos os dias da semana. E se preferir, envie uma mensagem pelo WhatsApp 61 99610 0180. 61 99610 0180. A central orienta sobre leis, direitos das mulheres e serviços da rede de atendimento, como Casa da Mulher Brasileira, centros de referência, delegacias de atendimento à mulher, defensorias públicas, núcleos integrados de atendimento às mulheres. Para situações de emergência ou risco iminente, ligue imediatamente para a Polícia Militar pelo 190.
Política. Tadeu Venere, do PT do Paraná, critica a tentativa de registro de candidaturas de agentes políticos declarados inelegíveis pela Justiça Eleitoral. O deputado cita ainda a ausência de candidatos em debates para cargos majoritários.
De acordo com Tadeu Venere, a Operação Lava Jato teria causado prejuízos ao Paraná e ao Brasil, com impacto sobre o mercado de trabalho. Para ele, envolvidos na ação buscam novos cargos públicos, apesar das restrições impostas pela Justiça.
João Carlos, do Republicanos, do Amazonas, anuncia seu retorno à Câmara de Vereadores de Manaus depois de ter atuado por 4 meses como deputado federal. Em sua avaliação, o conhecimento acumulado em Brasília servirá para conectar melhor as demandas locais ao debate nacional.
João Carlos observa que a atuação federal serviu para reafirmar a importância do Estado e da região amazônica para o restante do país, não apenas como paisagem distante. Ele ressalta ainda a relevância da atuação de vereadores no cotidiano das famílias e nas comunidades locais.
Ciência e tecnologia.
A Câmara aprovou a criação de um programa para promover a inclusão digital de idosos. A repórter Paula Bittar acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que cria o 60 Digital, o Programa Nacional de Oficinas Digitais para a Terceira Idade. O objetivo é promover a inclusão digital por meio de capacitação tecnológica gratuita. A proposta prevê parcerias com escolas, universidades, centros de convivência e outras instituições para as oficinas, que deverão abordar temas como usos de smartphones e aplicativos de comunicação, acesso a serviços bancários e públicos digitais, navegação segura na internet e prevenção a golpes digitais e uso das redes sociais de forma segura e produtiva. O relator na CCJ, deputado Júlio César Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal, ressaltou a importância da inclusão dessa faixa etária.
A tecnologia faz parte da nossa vida e precisa estar ao alcance de todos, inclusive da população idosa. A proposta, ela é simples. É ajudar os idosos a terem mais autonomia e segurança para o celular, acessar serviços, se comunicar e utilizar as ferramentas digitais no seu dia a dia. É inclusão, independência e mais qualidade de vida para quem tanto já contribuiu com o nosso país.
O projeto que cria o Programa Nacional de Oficinas Digitais para a Terceira Idade já pode seguir ao Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Merlong Solano, do PT do Piauí, pede que o Congresso regulamente as plataformas digitais para combater crimes praticados na internet. Para o deputado, as redes são usadas para disseminar discursos de ódio, desinformação, golpes financeiros e conteúdos prejudiciais às crianças.
Merlong Solano defende a suspensão da Discord no Brasil por considerar que a plataforma não oferece proteção adequada ao público infantil. O parlamentar também pede a votação de projetos que regulamentam as Big Techs e combatem a disseminação de notícias falsas.
Comissões.
Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, critica a abertura de processo contra a deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, no Conselho de Ética. O parlamentar acusa o órgão da Câmara de agir de forma seletiva.
O Conselho sem ética tem que acabar. Está virando praxe. Atacam, agridem, e aí depois, quando a pessoa se defende, tocam o Conselho de Ética para cima para tentar calar vozes divergentes. Eu quero saber quando que o Conselho sem Ética vai avaliar algum caso de parlamentares envolvidos com orçamento secreto. Quando é que isso vai acontecer?
Glauber Braga também critica as chamadas emendas PIX, que permitem a transferência direta de recursos indicados por parlamentares para estados e municípios. Ele defende mais transparência na destinação do dinheiro público e afirma que a concentração de recursos pelo Congresso prejudica investimentos essenciais para o país.
Termina agora o jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.